O Assunto é Política está no ar, estamos ao vivo com o Thiago Valenciano e Reginaldo Dias em 95,5 FM, também pelo Twitter, Facebook e YouTube da CBN Maringá. Lá, Thiago, bom dia.
Bom dia, Luciano, bom dia, Reginaldo, bom dia, ouvintes da CBN Maringá.
Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia, Thiago, aos amigos da CBN e ao Gilson, se estiver nos ouvindo.
Ah, com certeza ele está, viu? Com certeza. Bom, a gente vai fechar a semana falando sobre o que vem por aí, né? Semana que vem tem sessão na Câmara Municipal, é o início desta legislativa, dessa legislatura, né? A primeira sessão dessa legislatura. Thiago, quais são os desafios da nova Câmara, o perfil desta nova Câmara, para começar com você?
Olha, o Luciano e Reginaldo e ouvintes da CBN, a gente começa com uma Câmara que já vai ter bastante trabalho, bastante atividade já acontecendo. Existe uma proposta encabeçada pelo vereador Dr. Manuel Sobrinho para que a sessão de terça-feira volte a ser noturna. Nós já tivemos sessões noturnas na Câmara de Maringá, o Reginaldo pode abordar depois disso em relação ao aspecto histórico, mas já tivemos sessões noturnas e a ideia é que as sessões fiquem mistas, uma na terça-feira à noite e outra na quinta-feira pela manhã. Já tivemos também experiências, se não me engano, de terça de manhã e quinta tarde, alguma coisa assim, ou vice-versa. Mas os horários eles variam muito de acordo com a possibilidade de cada vereador. Também há expectativa para a primeira reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que acontece na próxima terça-feira, às 8h30. É a primeira reunião, portanto, é a nova CCJ, agora presidida pelo vereador Sidney Teles. E o Sidney tem esse desafio de conseguir dar ritmo, imprimir agilidade, celeridade, continuar com esse ritmo na comissão que é a mais importante das três permanentes da Casa de Leis de Maringá. Também temos uma Câmara assim, com um perfil bem diversificado, vários partidos políticos, por conta da mudança da regra da sobra, aquele cálculo das médias eleitorais, fez com que partidos que não atingiram o quociente eleitoral pudessem ter representantes na Casa. Vamos ter um parlamento composto por vereadores muito experientes, com um alto índice de renovação, desde que mudou para 15 vereadores, foi o maior índice de renovação da história da Câmara, da história da Câmara, quer dizer, um índice de reeleição altíssimo, e também vamos ter o retorno de mulheres à Câmara. Esse é um tema importante, que foi debatido por nós aqui durante o período eleitoral, então é uma Câmara com um perfil um pouco diferente da legislatura passada, um perfil de vereadores bem técnicos. Aparentemente todos estão bem comprometidos com o trabalho legislativo e estão cada qual defendendo a sua bandeira. Então é uma nova Câmara, uma nova roupagem, tiveram um mês para se organizar, entender do regimento interno, conhecer os trâmites da casa e agora vão começar com as sessões a partir da próxima terça-feira.
Reginaldo?
Bem, Luciana, nós podemos avaliar assim sobre dois aspectos, a da relação do legislativo com o executivo e a relação do legislativo com a comunidade, né, que ele representa. Do ponto de vista da relação com o executivo, a tendência é que haja uma estabilidade, porque há um alto índice de manutenção de vereadores. Um dos novos vereadores não é novo, né, ele já foi vereador em outras legislaturas, que é o vereador Manuel Sobrinho, que inclusive foi vereador junto com o vereador Luiz Ismael, o atual prefeito. De modo que há uma tendência de uma estabilidade nessas relações, motivada também pelo fato do prefeito Luiz Ismael ter sido vereador em duas legislaturas e presidente da Câmara em duas legislaturas. Então, ele tem um olhar dos dois lados da relação. A gente teve uma relação pacífica, no fundamental, no mandato passado. Nada indica que haverá muitos contenciosos agora, exceto por o ímpeto de um vereador que esteja estreando. Então, essa é uma variável. Nós já tivemos um episódio durante essa semana de um vereador estreante que marcou um gesto de fiscalização muito dura, muito contundente, né? Chamou a atenção pública. Então, a gente vai ter que testar essa hipótese, se haverá mais contenciosos entre o legislativo e o executivo, se isso vai se espraiar pela Câmara ou se vai ser a atitude de um vereador ou outro. Né? Normalmente isso diz respeito aos novatos, aos que estão estreando, que querem deixar sua marca nessa relação. Né? E na relação com a comunidade, a questão é se os vereadores apresentarão outras pautas, porque no fundamental a pauta legislativa ela é comandada pelo executivo. os temas mais estruturantes, porque não é que o prefeito apresente o projeto, é que os projetos do executivo, eles quase sempre vêm também permeados por debates com a sociedade, com os conselhos respectivos, com audiências públicas, então eles já vêm bem instruídos com o debate público, né? Mas nós temos vereadores que podem ter uma pauta específica agora, por exemplo, a vereadora Ana Lúcia Rodrigues, porque antes de ser vereadora, ela tem um trabalho de mais de uma década, de quase duas décadas, de intervenção no debate do planejamento urbano do município. Ela coordenou, durante muitos anos, o Observatório das Metrópoles da UEM, ao qual ela ainda é integrada, tem um lastro de pesquisas, de produção do conhecimento sobre o planejamento urbano. Então, é uma vereadora que tem uma agenda própria, né, e bem sedimentada. E, além disso, ela vem ligada ao movimento de participação das mulheres na política, né? Então, acho que é uma variável interessante para a gente prestar atenção em que medida os novos vereadores terão uma agenda a apresentar, né? Nós temos vereadores que vêm do campo da segurança pública, o delegado, o vereador Biazon, e isso também acho que é um tema aí para que pode receber investimento dessa nova bancada, né? Então, acho que são essas duas variáveis que eu indicaria para a gente prestar atenção.
Uhum. Bom, Thiago, você não concorda que essa tentativa de se colocar uma sessão ordinária à noite, ela já foi testada e a conclusão é de que não há público. O público ele só aparece quando o tema é de seu interesse e aí se pode, então, programar uma sessão extraordinária?
Assim, Luciana, ficamos com a opção 2, sendo bem concreto e direto, e aparentemente parece até meio que antidemocrático falar que as pessoas só vêm na sessão quando interessa, e é a verdade, é a mais pura verdade, né? Há anos já acompanho o Legislativo, e em Maringá não foge a regra. As pessoas aparecem na tribuna quando a legislação voltada diretamente para o seu próprio umbigo. Infelizmente, a verdade é essa, como o brasileiro ainda pensa política. Ele não vê a política num aspecto macro, ele não analisa a política em relação àquilo que ele vive na comunidade, mas somente aquilo que vai afetar ele diretamente. Então, por exemplo, se existe uma pauta na Câmara voltada para a educação, os professores vão lotar o plenário desde que altere alguma coisa substancial em relação ao trabalho dos professores. Se for para abrir uma gratificação para o pessoal do esporte, eles também vão deixar a secretaria e vão vir na Câmara, ou vão ser dispensados, ou vir no contraturno, ou vão ter uma sessão noturna para isso. Então, são exemplos de que a população aparece à Câmara quando interessa. No dia a dia, no senso comum, enfim, naquilo que é ordinário, que é corriqueiro, nós temos uma presença baixíssima de público na Câmara. Ainda mais agora com a pandemia, que restringe a entrada de pessoas na Câmara que não sejam profissionais de imprensa ou que venham falar com um vereador específico. Público nas sessões está proibido. E aí um detalhe curioso, né? A Câmara ela só passou a chamar a atenção das pessoas quando ninguém aparentemente não tinha nada para fazer, né? Eu lembro que durante o começo rígido da pandemia, a Câmara de Maringá não parou, ficou muitos dias sem sessões. E o índice de pessoas que assistiam o trabalho dos vereadores naquele período, pela internet, no canal do YouTube da Câmara, nós tivemos assim um índice de altíssimo de pessoas assistindo, um índice de visualizações que superou todas as marcas, até mesmo quando os projetos eram mais tenebrosos para tratar em relação ao aspecto da política municipal. Então, assim, a pessoa ficou em casa, não tem para fazer, deixa eu assistir o trabalho dos vereadores aqui, que agora eu vou ter algum tipo de atividade. Então, é a nuance da própria política brasileira. As pessoas vêm quando há esse interesse.
Reginaldo, o que eu acho interessante também nas sessões, né, são os discursos, né? A gente presta muita atenção nos discursos dos vereadores, aqueles que têm algo a falar e que se pronunciam, que falam bem, né, que se pronunciam de uma forma mais atraente, digamos assim. Como será essa legislatura, hein? Qual a expectativa?
Cada vereador tem seu estilo e é importante que haja uma diversidade, né? Nós tivemos grandes oradores na Câmara, né? O vereador Tadeu França, né, um orador monumental, Bonifácio Martins, Valber Guimarães e tantos outros. O vereador Mantovani é um grande orador. Talvez as pessoas não conheçam assim, o potencial dele como orador, né, mas ele é um excelente, ele tem uma técnica excelente, um talento também comunicativo. Né? mas há vereadores mais de bastidores e há vereadores do trabalho cotidiano com a população, né? O recordista de mandato na Câmara, que é o vereador Bravinho, ele deve ter usado muito pouco a tribuna nesses oito mandatos, mas ele está no cotidiano. Aí, qual que é o melhor estilo de vereador? Eu acho que não há um melhor estilo. É, eu acho que a diversidade ela é a melhor solução nesse caso, porque a população precisa estar representada, né? É, mas é importante que os vereadores, mesmo não usando a tribuna, participem do debate nas comissões, ajudem a limpar a pauta e a conduzir a pauta, mas principalmente a trazer a voz do eleitor para o debate da Câmara. É, ele ser representante mesmo de uma vontade coletiva, né? E quanto às sessões, elas costumam ter uma frequência alternada, depende do grau de interesse, e já houve alternância de horários, como o Thiago adiantou, o próprio vereador Manuel, que é o proponente, já foi vereador nas duas circunstâncias, em todas as circunstâncias ele já viveu, né? É, então ele está dando o testemunho dele. Mas existe um aspecto simbólico. Na prática, não há muita diferença no grau de participação se for de manhã, à tarde ou à noite. A experiência diz isso, mas existe um aspecto simbólico. A sessão noturna, em tese, ela dá mais oportunidade a que as pessoas frequentem. Frequentem quando? Quando houver interesse. E aí a presença física é um elemento forte na tomada de decisões dos vereadores. É por isso que é simbólico. Porque uma coisa é você assistir pela internet, quando eu era criança, meu pai ouvia pelo rádio e eu ouvia com ele. Então, há essa tradição de um acompanhamento à distância. Mas a presença física em sessões de temas polêmicos, ela é um diferencial. Então, simbolicamente, a reunião à noite, ela dá a oportunidade a que mais pessoas compareçam. Mas nós tivemos, mesmo nas sessões vespertinas, a Câmara cheia em muitas oportunidades também para acompanhar. Um exemplo é o número da bancada de vereadores. Todas as vezes que esse tema veio à pauta, a CBN estava lá, então a Câmara estava cheia de gente, né? Mas simbolicamente, eu acho que é isso que inspira o vereador Manuel, se houver uma sessão noturna, haveria mais oportunidade de comparecimento.
Tá certo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fechamos?
Fechamos o céu.
Então tá, gente, muito bom dia para vocês, um ótimo final de semana, até semana que vem. Thiago, Reginaldo.
Então, até mais aos ouvintes, aí um bom fim de semana para você também, Luciana, para o Thiago.
Até mais a todos os ouvintes, voltamos na próxima segunda-feira e torcendo aí para a alegria do Vitor Ramalho, nosso produtor, que o Palmeiras seja campeão. É amanhã, e para a tristeza do Reginaldo, é claro.
Não, eu não torço contra ninguém, mas é o meu palpite que o Santos vai ser campeão com gol do Pará. É, mais ou menos no estilo do título do São Paulo contra o Liverpool com gol do Mineiro.
Vamos aguardar.
Está registrado aqui então os palpites, hein? Até mais, gente. Bom, e você, ouvinte, pode entrar em contato com o Thiago Valenciano pelo Instagram, @ThiagoValenciano, ou pelo site thiagovalenciano.com.br, e encontrar o Reginaldo Dias também no Facebook e no Instagram. Basta procurar por Reginaldo Benedito Dias.